Sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Liran Creuri e hoje eu estou com o Damian,
Oi, pessoal.
que era o Lucas do episódio anterior, mas já tem seu nome mágico. E estou também com Eleanora,
Oi, gente.
que também está sempre em todos os episódios, que já tem seu nome mágico. Então, agradecemos a todos que estavam mandando aí energias positivas, que eu tenho certeza que estavam. E hoje a gente vai falar sobre a deusa, né, o mito da deusa e o deus da morte na Wicca, que é o capítulo 3 do livro que a gente está lendo, do Clube do Livro, né? Que a gente está fazendo lá no nosso grupo do Wicca Triluna no WhatsApp. Então, se você gostaria de participar, é só entrar no link que está aí na descrição do grupo e pode participar do Clube do Livro. Precisa ser maior de 18 anos e precisa ter vontade de estudar. E a gente leva isso muito a sério. Então, se você tiver a fim, vamos lá com a gente. E hoje a gente vai falar do capítulo 3, certo? O capítulo 3 fala sobre o quê? Ele.
O título do capítulo é A Crença das Bruxas, né? E aí ele fala a respeito do mito da deusa, fala brevemente sobre a questão da relação do Deus na religião e sobre o que as bruxas acreditam a respeito do pós-morte.
E fala um pouquinho também de como os celtas lidavam com o enterro, com a morte, né? E tudo mais.
Sim, e faz alguns links cristãos também em relação ao com.
É, eu ignorei um pouco essa parte.
Eu também. Mas é que eu achei engraçado o jeito que ele colocou assim.
Damien, o que que você achou?
Justamente essa parte que vocês ignoraram foi uma parte que me chamou mais a atenção, né, dele trazer esse paralelo. Não sei se em
Fala
função
pro
do
pessoal que parte que é.
quando ele fala da questão da negação, né? Porque existe um senso comum de que havia uma negação do cristianismo e tal, por parte das bruxas, e ele fala disso historicamente, né?
Ah, mas não é dessa parte que eu tava me referindo.
Ah,
Eu
tá.
tava me referindo no início, quando ele fala a respeito de cristãos acreditarem em reencarnação,
É, eu
enquanto a
também.
Bíblia não coloca a reencarnação como uma coisa para o ser humano e vice-versa.
Ah, tá.
É. É um capítulo muito curto, na verdade, né? Mas assim, o primeiro tópico que ele aborda é essa questão de não saber exatamente como elas fazem paralelo com a igreja. Na verdade, eu acho que elas não fazem paralelo nenhum, assim, né?
Eu
Ah,
também.
os cristãos não acreditam, ele fala, né? Os cristãos não acreditam em encarnação, mas acreditam em vida após a morte. E as bruxas também. Aí ele faz, só que as bruxas, obviamente, acreditam em encarnação. Então ele deixa isso bem claro. Bruxas acreditam em encarnação e acreditam em pós-mortem, que é a vida após a morte. E as duas coisas não são excludentes. Aí ele diz que não sei ainda dizer como as bruxas fazem esse paralelo com o cristianismo. Tudo bem que na época fazia sentido fazer esse comentário, mas hoje em dia acho que já não faz mais, né? A gente não
É
faz paralelo
que
nenhum.
eu acho que ele também comenta que ele também não entende como é que os cristãos conciliam isso, porque tem muitos cristãos, ele coloca que muitos cristãos acreditam em reencarnação e ele não sabe como eles conciliam isso com a crença na Bíblia, né?
Eu
Porque
acho que é a
muitos
questão
cristãos não sabem que na Bíblia não existe reencarnação. Aí a pessoa é cristã, frequenta a igreja e tal, e fala: ah, não, mas que na próxima vida, na minha vida passada. Mas espera, você acredita ou não acredita? Conciliar a crença com a religião. Isso é uma coisa que até hoje pipoca, assim.
Eu acho que, será que não é uma questão do espiritismo? Porque algumas vertentes do espiritismo são cristãs.
Sim, tem muito disso.
Sim, tem muito disso. Tem muito disso e muito das pessoas não entenderem muito bem a religião. Porque assim, o cristianismo não é uma religião onde o fiel ali, ele é ativo, né? Ele recebe o conhecimento, mas em termos gerais ele não é ativo em buscar o conhecimento dentro da Bíblia e além dela. Não é uma coisa muito normal. Então as pessoas às vezes não sabem que não existe reencarnação.
É. E principalmente naquela época, né? Era muito assim, ah, mas a fulana me falou que não existe. Ou então assim, ah, mas o fulano me disse que existe. Então era muito assim, não se tinham laboratórios, experiências, viagem astral, assim, não existia isso, só nas ilhas pagãs, mas assim, não existia toda essa tentativa e erro, né?
Sim, e no tempo em que as, né, falando mais, da era mais medieval e desse período aí, as missas eram rezadas em latim, as pessoas não sabiam latim.
É verdade, só repetiam, nem entendiam, né?
O papel do sacerdote nesse caso era muito de curadoria, né? Então havia uma certa confiança naquilo que ele falava, então meio que você tinha que confiar na virtude daquela pessoa, que ela não estava falando besteira. Era muito disso.
Se o padre falou, ele é a voz de Deus na Terra.
É, e aí ele fala muito dessa questão. Não tem como saber direito o que acontecia.
Sim, porque na verdade tem muitos pontos onde ele coloca que as bruxas, elas não sabem de onde surgiu aquela crença delas. Por exemplo, acho que é um bom momento para introduzir a respeito da questão do Deus. Que o Deus provavelmente surgiu como um Deus relacionado à morte e à caça. Não um Deus solar como a gente conhece hoje, né? Como a gente estava comentando antes. E com o tempo, a crença no Deus, os costumes relacionados ao Deus foram sendo muito esquecidos. E como não tem coisas documentadas, que nem tem no cristianismo, foi muito documentado todo esse processo. E na bruxaria não, até porque não é na bruxaria não tem uma entidade que... Não uma entidade espírito, eu digo, sim, uma instituição.
Uma curadoria, né?
Exatamente.
Até porque, se tivesse, ia ser prova para a Inquisição, né? Então, não poderia nem
exatamente.
Ter.
Exatamente. Então, eu estava comentando antes a respeito de ter se perdido muito conhecimento a respeito do Deus. Então, na verdade, muito o que se sabe sobre Deus hoje é o que está nos sortilégios direcionados a ele, poemas, cantos, ou na forma como algumas coisas são feitas dentro da tradição. E é assim que se conhece, mas muito se perdeu.
Uhum. Eu acho que muito do passar de pessoa para pessoa também. Ele, na questão oral, isso é um fato, as coisas eram passadas muito. E assim, eu realmente acredito que foi... eu sei que é complicado dizer isso, mas eu acho que esse passar oral de pessoa para pessoa, ele foi mantido. E tem uma certa fidelidade, porque as pessoas pelas quais essa cultura, essas histórias eram passadas, eram pessoas que estavam inseridas, não eram pessoas de fora do paganismo. Então, essas pessoas, eu acredito que elas não deturparam essa informação, porque era uma questão de vida ou morte.
Eu concordo com isso, mas às vezes a questão não é só de você deturpar, vamos dizer, por um propósito específico, mas às vezes... por ser uma tradição oral, um detalhe se perde, entendeu? Não necessariamente por maldade da pessoa que fez, mas realmente porque, né? Um outro detalhe, às vezes, pode até ser um detalhe mais relevante do que a gente imagina. A gente, infelizmente, não vai ter como saber, né?
Mas vocês acham que eles deixavam os detalhes para trás?
Eu não vou te dizer que sim nem que não. Eu acho que existe uma forte possibilidade, porque também, de qualquer forma, confiar 100% na tradição oral e na cabeça das pessoas, né?
Eu concordo, e tanto que tem bastante informação sobre a deusa, mas não foi uma coisa que foi feita, eu não acredito que foi uma coisa que foi feita intencionalmente, é que eu acho que conforme o tempo foi passando, o foco foi ficando tanto na deusa, que isso foi ficando para trás.
Uhum, sim, mas eles falam da origem, né, assim, então pensando em qual seria a origem, vem essa questão do mito da deusa, que é muito lindo, gente. Eu amo o mito da deusa. Então, ele vai mais ou menos assim. a deusa nunca amou, ele diz, né? E a deusa, no caso aqui, é a escuridão, é o caos primordial. Não tá escrito isso no livro, mas em outros livros tá, então a gente pode fazer esse compêndio aí, essa colagem. Mas a deusa que ele diz que ele não pode revelar, nunca amou e resolve descobrir os mistérios dessa escuridão que ela habita e resolve desvendar o mistério da morte, que ela não conhece. E aí, porque a deusa não morre, né? A lua não morre. Ela só se transforma, né? Ela se esconde e volta, se esconde e volta. E aí ela vai aos portais, né, da morte, de forma metafórica, né? E aí ela se despe de tudo, ela tira tudo. Eu entendo esse se despir de tudo como a face negra da lua. Vocês também?
É uma associação interessante. Eu não tinha pensado nessa forma, mas é uma
Sim,
associação
na lua
interessante.
negra lá, ela não tá no céu. Então, eu entendo que toda lua negra, a deusa tá visitando o reino
Deus
da
da morte.
morte.
Faz sentido. Também não havia parado para pensar dessa forma, mas faz bastante sentido.
E aí ela vai lá, e aí a própria morte se apaixona pela beleza dela, né? E a própria morte é o Deus. E aí a morte. A beija e tudo mais, e diz: você tem que ficar aqui comigo. Aí a deusa fala: não, eu não te amo. Você faz com que tudo que eu gosto morra. Porque a lua, ela tá lá em cima, no céu, vendo tudo. E ela vê todo mundo morrer e ela continua lá. Então, pra deusa, é muito, né? É claro que as pessoas voltam, mas. Se a gente se colocasse no lugar dos deuses, olhando pra gente assim, visão aérea, por exemplo, eu gosto muito da minha versão atual, né? Da minha versão, da minha encarnação, né? Eu gosto muito da minha versão, onde eu estou agora, meu espírito tal. E isso vai ter um tempo, isso vai durar, eu vou morrer. E a minha versão vai acabar. Vou ter uma outra versão, provavelmente tão legal quanto, mas essa minha vida vai acabar. A Aileen, que vocês conhecem, não vai existir mais. Vai ser uma outra pessoa diferente e com outras coisas. E aí ela diz que as coisas morrem e que a morte tira tudo dela. Então ela não ama a morte. E aí a morte diz: mas senhora, existe o tempo de nascer e existe o tempo de morrer, e você sabe muito bem disso. Eu te dou descanso para que você possa entender a morte e voltar.
Ele
E aí
fala que
insiste.
o que realmente tira as pessoas é a velhice
E o tempo, né?
e o tempo, exatamente, que ele, na verdade, dá esse descanso para que a alma possa descansar e reencarnar.
E aí que vem a reencarnação, né? E aí ela diz: não, eu não vou ficar aqui com você, eu não te amo. E aí, ok, então a morte diz que é o Deus. Então tá, você não quer receber, você não quer me receber em você, você não quer me amar, então você vai sofrer a morte, né? Então não é que a deusa vai morrer, a deusa vai sofrer a morte. E aí ele dá ela entende que esse é o destino dela, de sofrer a morte. E quando ele a beija, ele faz nela o beijo quíntuplo, que é o beijo em todas as partes mais importantes, que claramente você pode seguir os chakras ali, a linha dos chakras, que é o beijo, sim, o beijo quíntuplo, e terminando no chakra base. Então, por isso que a gente entende que a deusa é personificada, porque se ela não fosse personificada, não teria beijo quíntuplo.
Sim, não teria chakras, não teria.
Faz sentido.
Nesse momento, estou contando os chakras.
Na verdade, são sete, aí... mas como são três na cabeça, eu imagino que haja uma simplificação.
Isso, é, até, é o olho, é, é o terceiro olho e a boca.
E da cabeça?
Aí... Isso.
Não tem o do coquinho.
O do coquinho.
É o coronário, tem sim.
Isso aí, obrigada.
Tem. Adorei.
Conta isso, pelo amor de Deus.
Eu não vou cortar isso. Então, aí ele beija ela e aí ela entende o amor. E aí, ela, aí ele diz, bom, é, você vai sofrer a morte porque é o seu destino. É, sofrer a morte e não morrer, entendem? Ela vai penar a morte, ela vai sentir a morte. E aí ela entende o sofrimento da morte, finalmente, porque ela conheceu o amor, que é ele. Por questão do beijo. Então, é, eles se amaram e tornaram-se um só. E aí ela dá a luz a ele depois, que é o que a gente entende como Yuli, né? E aí, é, mas esse interim, é, eles se amando, a gente tá em Beltane, né? Que é o casamento, a união dos dois. E aí um ensina as coisas pro outro. É, e aí a gente acredita que na vida do ser humano existem três grandes eventos, que é o amor, a morte e a reencarnação. Porque não existe vida sem amor, não existe morte sem vida e não existe vida sem ressurreição, sem reencarnação. Então é um ciclo perfeito. Você precisa renascer, você precisa morrer e você precisa amar, e aí você vai dar a vida, e aí é o ciclo. E aí é isso que as bruxas acreditam. E é um reflexo da natureza. Isso que é o mais lindo de tudo. É um reflexo da natureza. Na natureza, não existe nada que nasceu do nada. É tudo um reflexo de um outro amor anterior, né? Então, a planta, por exemplo, é um exemplo perfeito. A semente cai na terra, morre, renasce, dá fruto, ou seja, faz amor com a terra, dá fruto, cai a semente morre, a semente floresce, é um ciclo sem fim.
E tem plantas que têm sexo, digamos assim, porque, tipo, tem a planta, o que é o seria masculino, que solta o pólen, ele voa, para que seria o feminino, que faz essa outra planta fazer brotinhos.
Uhum.
Isso é científico, não é invenção da minha cabeça, é científico.
Ou seja,
ainda que a gente não veja isso, esse aspecto em plantas, por exemplo, a gente pensa mais em seres humanos, em animais, existe até dessa forma mais, como fala, mais... que a gente está acostumado mesmo de fecundação e nascimento, até mesmo nas plantas.
É perfeito, né? E o que vocês acham do mito da criação, do mito da deusa?
Eu acho ele bem lúdico e muito bonito, né? É uma forma muito poética de ver. Não sei se isso é diretamente ligado à cultura deles ou se realmente é visto assim em outras culturas. Assim, pelo que eu estudei de mitologia, os mitos de certa forma se assemelham, mas não tanto.
Uhum.
Não com essa visão tão poética, né?
Uhum. Mas assim, se vocês... Vamos fazer uma reflexão aqui. Como vocês acreditam que o universo foi criado? Ou ele foi criado, ou ele já existia, ou ele explodiu? Porque eu realmente acredito que o mito da deusa e o Big Bang são a mesma coisa.
Talvez tenha sido uma forma, vamos dizer... De analogia, para que se torne mais fácil para a nossa compreensão, né? Que talvez seja um evento que a gente não tenha ferramentas para compreender de forma mais...
Mas a ciência comprova que foi uma explosão, né?
Não, certo, mas o que
comprova?
Eu falo...
Comprova?
Para
mim era só uma teoria, você já comprovou.
Não, existe... Não. Existe uma teoria bem, tipo, estabelecida, né?
É a mais aceitável de todas. Né?
Isso, isso.
Porque dentro da ciência, quando o que vem a se chamar de teoria já é algo que já tem uma fundamentação. Não é, tipo, simplesmente você brota alguma coisa da sua mente e você uma trata hipótese. Isso como uma teoria.
É, mas, mas não é comprovado. Senão não seria uma teoria, seria uma... Esqueci, mas...
Mas eu acho que nunca...
Uma lei.
Exatamente.
Mas eu acho que nunca vai sair desse estado de teoria, porque
eu também não acho
que não seja possível você comprovar isso ao ponto de tornar irrefutável, né? A lei, aos olhos da ciência, dentro da questão...
E se chegar um momento onde isso acontecer, olha, eu tenho medo.
E é interessante, porque a lei de Newton já não é considerada mais uma lei.
Sério?
Sério. E a gravidade existe?
Essa eu não sabia não, tava por fora.
Pois é. Assim, alguns estudiosos e cientistas não consideram mais a lei de Newton, porque ela tem falhas.
Nossa, mãe. Bom, tem gente que tá pensando que a Terra é, né?
Plana.
É, não me espanta mais nada depois disso.
É. Bom, eu realmente acredito que essa foi a forma como houve vida, né? Eu acredito que a deusa, o amor entre a deusa e o deus gerou partículas, gerou, sei lá, girinos, que seja. E aí foi se... É, eu acredito na evolução, eu acredito em tudo isso, sabe? Então, eu acho que faz muito sentido pra mim fazer essa conexão do mito da deusa, do mito da criação com a ciência e com o que a gente tem como ciência hoje. Então, Darwin, evolução, Big Bang, são as coisas mais óbvias, né, que a gente tem para acreditar. E para mim faz todo sentido, né? O que não faz sentido para mim, sem querer ser pejorativa, é um homem dizer faça luz e houve luz. Sendo que nem é o homem que dá luz. Quem dá luz é a mulher.
Pois é. Pois
então,
é.
Para mim faz todo sentido. É. Diga, Damian.
Eu acho que nesse aspecto talvez também tenha sido mais na base da analogia e foi tratado de forma literal, entende? Eu acredito que tenha sido mais uma questão de quem interpretou não soube fazer esse paralelo, não soube analisar por esse prisma e simplesmente trouxe isso como uma coisa muito literal e aí realmente ficou bem, bem, bem difícil, né? Bem incrível.
É, literal ou não, interpretação ou não, é isso que os cristãos acreditam.
Sim, sim, eu entendo isso. O que eu falo aqui lá atrás, eu não sei dizer em que ponto da história, em que momento, mas faltou essa interpretação da analogia, entendeu? Faltou tratar isso como analogia e não como algo tão literal.
Exatamente. Óbvio que eles pegaram ali a figura do homem como, para eles, o interessante era colocar a figura de um homem como autoridade. Eles, né, trocaram a figura da mulher pela figura do homem. Só que aí... as pessoas passaram a acreditar, como o Damian tá falando, que foi exatamente isso que aconteceu. Não uma analogia a como ocorreu a criação, mas tipo, né, em 7 dias, e é a história que nós já conhecemos.
É. E aí ele fala também da questão do deus das bruxas ser o deus da morte, né? E pra gente, entendendo que isso veio de uma cultura celta, o deus da morte, o deus da caça, é Cernunnos, né? Mesmo ele não podendo dizer, porque como é um livro de Gardner e ele está inserido numa tradição onde não pode dizer as coisas, né? Existe um juramento, ele não fala, mas é Cernunnos.
Sim, e isso é muito interessante que a figura do deus na bruxaria também foi absurdamente marginalizada, não só a figura da mulher, mas a figura do homem enquanto parte da bruxaria. Porque, geralmente, os deuses associados à morte estão associados ao submundo. Porque, em geral, nas teorias da bruxaria, a terra do verão, como a gente chama hoje, ou o lugar de descanso para as almas depois da morte, ficaria no submundo. Ficaria, tipo, embaixo da terra. Pelo menos muitas das teorias e das lendas relacionadas colocam como um lugar embaixo da terra. Então, geralmente, os deuses da morte são associados ao submundo e são marginalizados com associações ao diabo, com uma imagem feia, sabe? Como Hades,
muito interessante.
Por exemplo.
Muito interessante essa analogia. Por Summerland, pelo país do verão ficar, em teoria, para os celtas embaixo da terra. E aí o deus cornífero, deus de chifres, ser o deus da morte também, eles associaram a terra do verão com um lugar quente e o deus da morte com o diabo. E aí tem chifres e aí depois essa figura foi demonizada. Nossa, muito interessante, né?
Exatamente. Sendo que para os celtas, principalmente para todo esse povo que fica mais ao norte, estar quente para eles é maravilhoso. Porque é frio a maior parte do ano. E quando é frio, a terra não dá fruto.
É isso aí. Eu acredito que é a analogia que a gente tem assim do mundo urbano. A terra do verão é o carnaval. Fazendo uma analogia bem legal. Então ele fala, né, do mito da deusa, do mito da criação. E ele fala que o deus, então, o deus da morte, que é Nunus. E ele fala que a deusa é uma deusa que tinha uma inclinação para a lua, mas ele não pode dizer quem é. Mas a gente também sabe que é Diana, né? Porque a Wicca Gardneriana já não tem mais tanto sigilo, né? Teve uma sacerdotisa que fez um livro e expôs muita coisa já da Wicca Gardneriana, então não é mais um mistério.
Se ele contava com o segredo de todos os membros, era natural que se alguém vazasse, né? Bastava um pra, vamos dizer assim, trazer a luz, né?
Não existe segredo entre duas pessoas, segredo com uma pessoa só. No momento que tu contou pra outra pessoa, já corre o risco de...
Bem isso.
Bom. E aí, ele fala da deusa, né? Fala que a deusa é a deusa de muitos nomes. E aí, por isso que a gente explica que não importa se você está se referindo a uma deusa ou a outra. Se tem a mesma egrégora de grande mãe, que ele traz muito isso. É a grande mãe? É a grande mãe. Ok. Então, ela tem a face guerreira, ela tem a face da morte, ela tem a face da vida, ela tem a face da donzela, do amor, a face mãe. Todas as deusas são a grande mãe. E existem as suas particularidades de região, de nome, de egrégora, mas todas são uma só, né? E a mesma coisa para o deus. Todos os deuses que têm a característica de pai são o deus das bruxas, né?
Isso é uma coisa que eu sempre acreditei, desde o início, quando eu comecei na bruxaria. Eu sempre acreditei, até antes, na verdade, porque eu sempre fui meio, né, meio doidinha. Mas eu sempre acreditei que todos os deuses são diferentes faces do deus, ou todos os deuses diferentes faces da deusa.
Sim. Você também vê assim, Damian?
Sim, até... A gente estava conversando sobre isso ontem, né, nesse aspecto.
Uhum.
E que só basicamente tinham duas possibilidades, né? Ou ninguém ou todo mundo.
Sim.
E aí dentro dessa possibilidade do todo mundo, eu imagino que seja essa questão da cultura e tudo, é a forma como...
Da civilização.
Exato.
Para
que seja mais familiar, né?
Isso.
Exatamente, se tu pegar a mesma fruta em vários lugares diferentes, as pessoas enxergam de formas diferentes. E com nomes diferentes, tipo a famosa bergamota, mexerica, e dependendo da região, as pessoas também entendem aquele sabor de um jeito diferente, o que pra nós pode ser doce, talvez mais pro norte já não seja considerado tão doce.
E as aparições, né, em lugares diferentes, porque existem muitos relatos de aparições das divindades na Terra, né, Brigitte mesmo é uma deusa que encarnou... A própria Aradia ou Arádia, a própria Diana. Então, existem relatos de deusas encarnando, ou existem relatos de... A Kerrigan também. Existem relatos de deusas que andaram na mesma frequência, né? Vibraram na mesma frequência das pessoas que estavam cultuando na mesma sociedade ali para um sinal, para um momento visão, né?
Sim,
então existiam os relatos também.
Pro povo celta, nas lendas, o povo Tuatha De Dana teria vindo de outra dimensão, digamos assim, através de portais no subsolo até a Terra, né? Até onde hoje acho que acredita a Irlanda, talvez a Escócia, e teriam andado entre os homens e se misturado. Então, é do povo Tuatha De Dana que saiu o modo de falar, né? Muitos dos deuses contados nas histórias celtas, tipo Frey, Brigit mesmo. Dos nórdicos também, no caso, né? Acho que associa, mas acho que é mais os celtas mesmo. Acho que é mais tipo Brigit. Fugiu os outros nomes dos outros deuses.
Brigit, Lug, Dagda.
Morga.
É isso aí. E aí ele diz, então, que dentro dessa sociedade, ele não pode revelar muitas coisas, mas existe um susto, uma prova e um juramento. E aí, lendo os livros da Stuart Farrar do Stuart Farrar, da Janet Farrar, depois do Garner, a gente sabe o que é o susto, o que é a prova, o que é o juramento, né? Então, vocês querem falar sobre isso?
Se eu não tivesse visto, inclusive, aquele documentário e tudo, talvez eu não tivesse tido essa compreensão. Talvez eu tivesse ficado um pouco mais perdido. Eu acho que nesse aspecto, de uma certa forma, uma falha do livro, porque deixa muito abstrato. Se alguém está lendo, vamos dizer assim, pela primeira vez e é o primeiro contato, fica perdido. Você não entende tão bem, não é tão claro.
Ah, mas também foi o primeiro livro de bruxaria, né? A gente não pode exigir do primeiro livro de bruxaria algo claro.
É que ele também não podia abrir muito, né? Eu acho que esse capítulo ficou tão ambíguo porque ele se podou bastante.
Sim,
mas eu acredito que do capítulo todo seja justamente esse o pedaço mais difícil de compreensão. Se você não tem algum tipo de leitura anterior, conhecimento anterior, realmente dá pra você ler.
É verdade. Eu vou colocar o link do documentário na descrição. Fala, Eleonora.
Eu ia pedir pra você, Vera, me explicar brevemente pro pessoal essas três etapas,
tá.
Porque eu acho que quem tá vendo provavelmente não vai saber.
Tá. Então, o susto, ele pode ser qualquer tipo de... Como posso dizer? Ele pode ser qualquer tipo de prática do Coven que faça com que a pele arrepie, né? Então, ele pode ser um banho, ele pode ser uma amarração com cordas, até o formigamento, né? Porque isso é uma prática da bruxaria antiga, da bruxaria tradicional, que é a amarração com cordas até o formigamento. Pode ser também a questão do açoite, que também é uma prática da bruxaria antiga, tradicional. E aí, eu entendo que é um desses aspectos, assim. Ou é o banho, ou é o açoite, ou são as cordas, ou é tudo junto, né? E aí, a prova é o próprio ritual de iniciação, onde o neófito vai passar pelos quatro elementos e pela prova dos quatro elementos. Então, o neófito Nossa, a gente nunca falou sobre isso no canal. O neófito é vendado pelos sacerdotes, né? Todo coven está presente nesse momento, porque precisa haver uma validação de todo mundo depois que isso aconteceu, precisa ter testemunhas. Então, todo mundo está vestido de céu, todo mundo está pelado, né? Como nasceram.
Vai achando que ela ia dizer nu.
Não, pelado. Então, todo mundo tá peladão. Porque foi assim que a gente nasceu, então a gente tá sem máscaras, sem vestes maravilhosas e caras e lindas, e tá todo mundo com as suas joias ritualísticas, porque as joias são consagradas, né? Mas basicamente tá todo mundo nu, e o coven inteiro está presente, e no máximo alguma capa, alguma coisa assim. E aí, começa o ritual de iniciação desse neófito. E aí ele é untado com óleos que são preparados pelo sacerdote, pela alta sacerdotisa, para ajudar ele nesse processo. Então ele é untado com esses óleos e aí ele é abençoado pelo Deus e pela deusa. Pelo sacerdote e pela sacerdotisa, que são as representações do Deus e da deusa. E aí ele é vendado e aí todo mundo deixa ele numa floresta, né? Todo mundo tá lá, o alto sacerdote e a sacerdotisa vão com ele para dentro da mata fechada. E aí, ele ou ela, né? E aí, ele tem que passar pelas provas dos quatro elementos. Então, a primeira prova é o ar. Então, ele tem que reconhecer o ar e conseguir se achar vendado dentro da floresta, ouvindo o som da alta sacerdotisa chamar. Que na analogia é ouvir o chamado da deusa. Então ele precisa saber se orientar numa floresta, vendado, e saber ouvir o chamado da deusa. Não é lindo, gente?
Passa um filme na minha cabeça. Um filme.
Aí depois disso, que ele encontra a sacerdotisa, que é a deusa, ele vai para o próximo, para a próxima prova. Vocês sabem qual é a próxima?
Não.
Eu acho que é
sabe,
água.
Sabe,
Davi? Eu acho que é da água, né?
Isso. Ele vai para a prova da água, onde ele tem que atravessar um rio e chegar do outro lado, onde o pessoal está esperando ele. E aí, depois, a próxima é... Ah, detalhe, nessa coisa do lago... Também, algumas tradições, depende da região onde você está, os lagos e rios são diferentes, né? Então, existem algumas que é o caminho das pedras. Então, o neófito tem que achar o caminho das pedras de um lado ao outro e chegar do outro lado. É bem interessante também. E, para mim, isso tem muito uma analogia da dedicação. Então, primeiro você ouve o chamado da deusa e depois você... anda o caminho das pedras, que é a dedicação, né?
Realmente.
E aí depois é o desafio da terra, e aí vai variar muito, porque o desafio da terra podem ser muitas coisas. O da terra é o único que varia de coven para coven. Mas basicamente é você conseguir chegar de um lugar ao outro e não se perder na floresta. Esse é o desafio da terra. Aí vai variar, a execução vai variar de coven para coven. Mas é conseguir se situar dentro da mata fechada e não se perder e chegar do outro lado. Então você vai ser vendado novamente, você vai ser rodado e o pessoal vai te deixar lá e você vai ter que voltar. E aí... esse é um dos mais difíceis. Então, eu não sei como que ele é feito em todos os covens, porque isso é um segredo, mas normalmente é vendado e normalmente é de dia. Mas se for à noite, fica um pouco difícil de ser vendado, né? Mas é muito interessante, porque o desafio da terra, a prova da terra, é uma prova onde você realmente tem que ouvir. E... fazendo analogia do caminho do bruxo, é a parte do calar, né? Porque se você não ouvir, você não consegue avançar. Então, você ouviu o chamado da deusa, ar. Ela te trouxe conhecimento, que o ar é conhecimento, né? Inteligência, sabedoria. E aí, depois você vai para a prova da água, que é sentimento. Que é o caminho das pedras, que é a empolgação, que é, né, a emoção ali. Aí depois você tem que deixar a emoção de lado e deixar o seu ego de lado, deixar tudo de lado e ouvir. Senão você não avança na bruxaria.
E também saber, eu acho que é um momento também de saber sentir a tua intuição.
Uhum. E eu acho que é muita... e é aí que muitas pessoas ficam estagnadas na bruxaria.
Eu entendo isso muito como o salto da teoria para a prática, né?
Uhum.
Porque até então você estava se alimentando de conhecimento, adquirindo conhecimento, e a partir daí você precisa começar a confiar no conhecimento que você adquiriu e colocá-lo em prática, né?
É maravilhoso.
Exatamente.
E aí depois você vai para a prova do fogo, que é a última. E assim, todas essas provas são feitas no mesmo dia. No mesmo dia. Então é um dia inteiro de ritual. E aí vai depois a prova do fogo. Não existe pausa entre essas provas, uma atrás da outra. E a prova do fogo é você passar correndo pelo fogo ou pular uma fogueira. Isso vai depender de tradição para tradição. E aí você ou você passa correndo pelo fogo, por um labirinto de fogo, ou você passa correndo pelo fogo, ou você pula uma fogueira. E na minha analogia, também seria aquele pulo, aquele leap of faith, aquele pulo no escuro, aquele se entregar. Então a prova de fogo é aquela prova onde você vai confiar nos deuses a sua vida, que é a analogia da iniciação. Então você faz a dedicação, você faz o caminho das pedras, você vai pelo caminho da. Você passa pela noite escura da alma, pela prova da terra, e aí você tem que pôr tudo em prova, na prova do fogo, e confiar mesmo a sua vida aos deuses e se iniciar. Então, é lindo, assim.
Fecha o ciclo perfeitamente.
Sim. E aí, ele passa por toda a prova. Então, teve o susto, teve a prova e o juramento, como ele fala no livro. O juramento é quando ele passou por todas as provas, ele volta pro Coven. O Coven dá os parabéns a eles, e o Coven vai aceitar então esse neófito para dentro da tradição, para dentro dos mistérios, e aí ele vai fazer um juramento de que ele vai respeitar esses mistérios e que ele vai confiar nas pessoas com amor e com confiança perfeita, amor perfeito, e vai entregar a sua vida para Deus e para o Coven. Uma vez feito tudo isso, não existe volta, é um caminho sem volta. Todo iniciado da Wicca é para sempre, mesmo que você deixe de ser wiccaniano, o chamado e o despertar vai estar sempre ali. É um caminho sem volta, onde você entregou a sua vida para os deuses.
Por isso que é tão importante ponderar se realmente é o momento para fazer essa iniciação. Porque geralmente é em 13
13 luas.
13 luas, né? Até
Um
por
ano e um
completar
dia.
todo um ano e um dia, para completar todos os sabás e etc. Mas não significa que depois de um ano e um dia tem que se iniciar, que depois de uma roda do ano tem que se iniciar. O momento de se iniciar também é quando você entender que está pronto para isso.
Sim. Eu demorei 3 rodas para me iniciar.
Mas, assim, foi uma imagem de segurança ou.
Ah, eu queria mais. Eu não estava pronta. Eu achava que eu não estava pronta ainda. Então, eu precisava aprender mais, eu precisava de mais. E aí, quando eu me senti pronta, aconteceu tudo muito naturalmente, assim, foi tudo muito encaixado. Eu tinha tudo. Naquele momento eu tinha tudo. Então eu consegui me iniciar e foi maravilhoso, assim. Eu tenho duas iniciações, né? Eu fui auto-iniciada na Wicca e iniciada na Estregueria. Foi muito bom, assim. Eu sabia. É engraçado, né? Porque quando chegou o momento da minha iniciação, eu já sabia que era o momento. E tudo se encaixou perfeitamente. E eu sabia qual era o meu chamado. Eu sabia qual era o meu sacerdócio. Eu sabia que eu tinha que fazer algo. E eu sabia que eu ia fazer o canal. E aí o canal foi o meu sacerdócio, assim, sabe? Eu demorei pra pensar como eu ia fazer isso, mas eu sabia que eu ia fazer isso. E aí, eu demorei muito pra pensar, porque o que me parou foi, mas eu não quero aparecer, né? Por toda uma questão que eu falei em outro vídeo. Eu não acho que eu preciso aparecer pra ensinar pessoas, porque o foco era deixar o conteúdo mais palatável, mais acessível, trazer uma outra perspectiva e ajudar as pessoas sem cobrar nada por isso. Esse é o meu sacerdócio. E aí, eu demorei muito para fazer o canal, mas eu sabia que era ia ser algo online, porque eu não tinha tanto tempo disponível para isso na rotina que eu estava, né? Então, quando eu realmente cheguei à conclusão de que eu não precisava aparecer, eu demorei, mas cheguei à conclusão e aí foi. Mas a minha vida mudou, assim.
É engraçado como as coisas brilham quando elas são para acontecer, né? Tipo, é que nem a história do nome da arte, do meu nome da arte. Foi muito engraçado. Porque do nada, do nada, né? Coincidências, acreditem em coincidências.
É,
Mas
pelo estudo, né?
aconteceu.
Você tava lá estudando e aí apareceu para você.
E aí, e no
E
momento
não foi
que.
um dia só, né? Foram dias, semanas, né?
Exatamente, e foi uma coisa que no momento em que isso apareceu, que deu aquele que isso brilhou, aí foi um efeito dominó de perceber quanto isso já tinha aparecido e estava relacionado a outras coisas antes.
Que mais?
Olha, eu acho que é isso.
É, a gente falou tudo, né? Esse capítulo ele é mais curto, né?
Sim, é bem mais curto.
Uma coisa que eu queria falar também, que ele fala que a mulher, a sacerdotisa, ela é a líder do coven, né?
Acabei de pegar essa anotação.
E aí, assim, a mulher, ela é a líder do coven, ela é alta sacerdotisa, justamente por essa questão de ser o mito da criação da deusa e não o mito da criação do deus, que é ela que deu à luz, é ela que se apaixonou e deu à luz, foi atrás. Então ela é a líder. E aí, vamos supor que não exista um homem no coven. Ela pode fazer o papel do deus dentro do coven. E aí existe já chifres bem bonitos, diademas de chifres, coroas de chifres para que a mulher possa fazer esse papel. Ou ela pode simplesmente usar uma espada, que é o formato mais fálico, né? E aí ela seria o papel do deus ali, no momento do ritual. Mas o inverso não é igual, que seria a questão: o homem pode fazer, então, o papel da alta sacerdotisa? Não. E aí é uma coisa que eu discordo. O que que vocês acham?
Eu acho que, não sei, eu acho que o contrário é mais difícil de assimilar. Eu não acho que seja impossível, porque aquela coisa do yin yang, né? Apesar de um lado ser feminino e outro masculino, os dois lados têm um pontinho do outro. Então, se a mulher tem a deusa em si, o homem tem a deusa nele, né? Só que talvez visualmente ou culturalmente seja um pouquinho mais difícil de digerir.
Sim. Eu acho que a gente tava falando isso, né, Damian? A gente tem que fazer as pazes com o nosso oposto interior, sabe? Ou o nosso mesmo. Depende de quem você é, mas no caso das mulheres, muitas mulheres precisam fazer as pazes com o seu deus interior e canalizá-lo sempre que possível. E os homens precisam fazer as pazes com a sua deusa interior e canalizá-la sempre que possível ou necessário. E também fazer as pazes com o seu deus interior, no seu caso de se você é uma sacerdotisa mais diânica ou mais pro lado feminino da coisa e não leva em consideração tanto o Deus, fazer as pazes com essa faceta que está dentro de você, né? E o Damien estava falando a questão dele com Deus. Quer compartilhar, Damien?
É justamente essa questão, né, da necessidade. E como eu estava tô no bem iniciante e eu estava nesse momento de busca, né, tanto do Deus quanto da deusa e tudo, mas neste momento eu não sentia tanto uma conexão com Deus, eu sentia muito mais com a deusa. E aí eu fiquei pensando, né, a respeito disso e tudo, e imagino que seja justamente uma necessidade de momento, né, algum tipo de conexão, algum tipo de coisa que eu preciso trabalhar nesse momento.
Com certeza.
Isso é muito interessante porque, Quando eu comecei na bruxaria, eu fiquei muito confusa. Inclusive, é uma coisa que eu, tipo, deixa estar, sabe? Porque eu sentia, por algum motivo, muito mais conexão com o Deus do que com a deusa. Eu não
Que
conseguia
coisa.
enxergar por exemplo, eu não conseguia enxergar a deusa na lua, mas eu conseguia enxergar o Deus na noite e nas florestas. Então, isso me
Isso
deixou extremamente confusa. Me deixou extremamente confusa, porque eu sentia como se o Deus ouvisse um chamado e a deusa não. Só que foi uma coisa que na época não tive como resolver. Então, meio que, deixa estar, eu vou continuar o meu culto igualmente aos dois. E o que tiver de ser, será.
Eu senti muito forte o chamado da deusa, muito mais forte do que o chamado do Deus, mas eu me prontifiquei a buscar o chamado do Deus também, porque eu sabia que eu queria os dois de forma bem equilibrada dentro de mim. E eu discordo de Gardner quando ele diz que o homem não pode ser, não fazer o papel da alta sacerdotisa, porque muitos homens dentro da Wicca, dentro da bruxaria, conseguem canalizar a sua deusa interior muito melhor do que muitas mulheres. Então não é uma questão de gênero, é uma questão de o quão em paz você está com essa versão dentro de você e quanto você consegue canalizar por se conhecer e por conhecer esse seu lado. Então, acho muito interessante, assim. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Diana, porque Diana é os dois. Ela se canaliza para um lado, para o outro. Ela é maravilhosa.
Eu vou dizer que meu conhecimento a respeito de Diana é extremamente errado. Na verdade, participando do grupo foi que eu fui tendo mais conhecimento a respeito de Diana mesmo. Porque a única, digamos, a única faceta de Diana que eu conhecia é aquela mais comum, que é
Artemis.
bandida, né? Exatamente.
E eu não gosto de como a Diana é vista na internet, na questão de
Exatamente.
Diana é Artemis. Não é. Artemis é uma criança praticamente assim. E Artemis é uma face da deusa lunar na Grécia e Diana é romana. E Artemis é donzela, maravilhosa, cabelos ao vento. E Diana é a dona de tudo. Entendeu?
Exatamente, é isso que não aparece.
Não são a
Assim,
mesma deusa.
mas é porque essa ficou muito estabelecido essa transição desse sincretismo assim de tal romano é tal grego, entendeu? Isso acabou ficando
Exatamente.
muito massificado no imaginário popular, na cultura pop, de uma maneira geral, né? Até mesmo nos estudos. Eu
Sim.
lembro de
Da
livros
escola,
de
né?
história. Isso, de livros de história, onde havia essas tabelinhas, onde havia essas correspondências e tal. Então acaba
Mas
que, de alguma forma, fica, né, na mente da gente.
Sim.
E a prova de que não são a mesma deusa é que o culto de Diana, ele é provado até no Oriente Médio. Porque o culto de Diana foi muito grande, muito grande. Então, Artemis não foi para o Oriente Médio. A cultura de Artemis não chegou, não passou de Atenas. Assim, a grosso modo, né?
Essas associações, tipo, eu o que a dessas associações que eu sinto mais assim é associar a Freia com Afrodite, porque não é a mesma deusa, cara, não é a
Não.
mesma coisa. Tipo, olha a relação de Afrodite com a guerra e a relação de Freia com a guerra. A
Sei.
relação de Afrodite com a guerra é exposta através dos casinhos dela com Ares. E a relação de Freya com a guerra é que ela é a líder das Valquírias.
Mas
Então,
isso vai
precisa
muito daquela
realmente
coisa
colocar cada
preguiçosa,
um.
né? Isso vai muito daquela coisa preguiçosa de pegar uma característica específica que é comum às duas e vamos bater aqui, Leda e
Deusa do
Freya, né?
amor, amor. Fechou.
Isso. E aí você sai procurando o que é mais próximo, não olha as nuances e pronto. Só faz esse batimento mesmo e tá bom. Trabalho entregue.
É isso. E a questão é que, no caso, por exemplo, de Afrodite, de Diana, Diana era comparada, o culto de Diana era comparado com o culto de Ishtar. Então, Ishtar, a deusa sumérica, né? Então, para vocês verem quão antigo é o culto de Diana e quão antiga ela é, ela era comparada, os cultos eram paralelos, assim, a deusa Ishtar e a deusa Diana. E as pessoas conheciam as duas, né? As pessoas que cultuavam, as pessoas que eram pagãs na época conheciam, que viajavam, obviamente. Né? As pessoas que viajavam sabiam que, a gente está aqui cultuando Diana, a grande mãe, e lá eles estão cultuando a grande mãe também como Ishtar.
E aí valida aquele ponto, né, da apresentação de acordo com a cultura local, né, para ficar mais familiar, para ficar mais...
Sim. É isso. Esse capítulo é mais curto, eu acho que a gente falou tudo sobre ele. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?
Eu não.
Não, não. Acredito que seja isso mesmo.
Então tá bom. Queria agradecer a participação de vocês. Tá sendo muito legal participar do Clube do Livro com vocês. Eu aprendo muito com vocês o tempo todo. E se vocês quiserem participar, já sabem, né? É só entrar lá no link do grupo do Ica Triluna. Tem que ser maior de 18 anos. E é isso. O próximo capítulo vai ser postado em breve, né? A gente tá fazendo tudo no seu tempo, né? Pra gente conseguir ler e estudar também. E até a próxima. Blessed be.
Blessed be.
Tchau.